doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Amigos e amigas da Web Rádio Verdade e Luz, sejam todos bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. O programa de hoje será apresentado por mim, Mário Gonçalves.
E por mim, Marlene Gonçalves.
Este programa vai ao ar semanalmente com episódios que trazem os princípios e entendimentos da doutrina espírita. Quem quiser ouvir os episódios anteriores, basta procurá-los nas principais plataformas de podcast.
Atualmente, estamos na quarta fase, nomeada Doutrina Espírita e o Evangelho. Temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, em benefício da nossa evolução espiritual. No programa de hoje, vamos falar sobre o Consolador prometido por Jesus em sua passagem pela Terra. Uma lição maravilhosa apresentada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador.
Kardec começa o capítulo trazendo um esclarecimento de Jesus. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa citação está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Nesta afirmação, Jesus promete alívio àqueles que sofrem, mas deixa claro que tal alívio depende de aprender com ele a ser manso, humilde de coração. Trata-se de um processo educativo a que nós mesmos nos submetemos. Não é possível ser consolado se ficamos numa posição passiva, de vítima, na espera de alguém que nos tire da situação e não darmos um passo na direção de sairmos de nosso próprio sofrimento. Na sequência do capítulo, vamos entendendo que tal aprendizado que Jesus propõe foi sendo facilitado aos homens no decorrer do desenvolvimento da humanidade. Não foi possível compreender tudo por ocasião da sua vinda na Terra. Mas ele nos prometeu, e cumpriu, que o Pai mandaria outro Consolador, o Espírito de Verdade, que ficaria eternamente conosco. Quando foi que Jesus prometeu isso?
Está em um trecho do Evangelho de João, quando Jesus diz aos apóstolos: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vamos lembrar em que contexto isso foi dito. Jesus estava reunido com seus discípulos na última ceia. O mestre partiu o pão com aquela costumeira ternura, mas o seu olhar, mesmo sereno como sempre, estava misterioso, apresentava um brilho intenso, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos da espiritualidade. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado momento, tendo-se feito longa pausa entre a conversa dos amigos, Jesus disse com uma firmeza impressionante: "Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano." Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força e o espírito inquieto das multidões. "Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. A minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior." Diante daquelas palavras firmes, os apóstolos se surpreenderam e se olharam ansiosos. Então o mestre disse que um deles iria traí-lo. O grupo de amigos ficou pálido e assustado. Como assim? Com exceção de Judas, claro, que já havia negociado com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo para consumar a sua traição, nenhum dos outros apóstolos estava entendendo aquelas palavras amargas do Messias. Triste sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. Judas fazia o possível para dissimular as suas angustiosas impressões, quando então os companheiros se dirigiram a Jesus com perguntas angustiadas. "Mestre, quem será o traidor?" disse o Filipe com estranho brilho nos olhos. E André ingenuamente disse: "Serei eu?" "Mas afinal," falou Tiago, filho de Alfeu, em voz bem alta, "onde está Deus que não afasta esse perigo?" Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para Tiago e advertiu: "Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento." João, nesse momento, pergunta: "Senhor, compreendo a vossa advertência e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo, mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Já nos ensinou que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários, mas ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio grupo de amizade." Jesus pousou os olhos em João muito serenamente e acentuou: "Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai." E detendo-se um pouco a refletir, continuou para João em particular: "Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja." O apóstolo impressionara-se vivamente com essas derradeiras palavras de Jesus e passou a meditar sobre seus ensinos.
Vimos até aqui o contexto de quando Jesus disse que o Pai enviaria um Consolador. Mas, afinal, o que é esse Consolador prometido? É o que veremos no próximo bloco. Fiquem conosco.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Caros ouvintes, estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre o Cristo Consolador e também sobre o Consolador prometido por Jesus. Quando aconteceu esse fato, Marlene?
Esse fato aconteceu na última ceia. Jesus dizia aos seus apóstolos que estava chegando o momento em que a profecia da Escritura estava para ser cumprida, que ele seria capturado e que havia entre eles um traidor. Seus apóstolos ficaram muito surpresos e não entendiam por que isso iria acontecer, por que deveria acontecer dessa maneira. Foi então que Jesus disse que muitas coisas eles não tinham condição de entender, mas que seria enviado esse Consolador que possibilitaria a compreensão de muitas coisas que ainda não eram dadas a entender naquele momento.
Então vamos retomar aqui as palavras do Mestre, como constam no Evangelho de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Kardec comenta no Evangelho, após apresentar este trecho da fala de Jesus sobre o Espírito da Verdade: o mundo não estava pronto, maduro para compreender tudo o que Jesus tinha a dizer. Seu Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Vejam que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer pela razão de que nem mesmo seus apóstolos o teriam compreendido, visto que era a eles que o Mestre se dirigia. Kardec aponta no Evangelho que o Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espiritismo realiza as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se o seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, presidido pelo Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho. Antes, o completa e o elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência descobriu, faz com que se compreenda o que era antes ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Sua mensagem, sendo de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas, sem exceção, e ao mesmo tempo consola, agasalha, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual. Pela sua força moralizadora, o Espiritismo prepara o reinado do bem na Terra.
A vinda do Consolador tem, então, o poder de ampliar os horizontes do entendimento humano, favorecendo a busca pelos legítimos valores de libertação do Espírito. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se sentir ditoso, feliz, por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo vem mostrar a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura como um meio de depuração e que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha até justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo dá então a fé inabalável no futuro e a dúvida alucinante não mais toma conta da sua alma. Podendo ver do alto as coisas, a importância das adversidades terrenas some no vasto esplêndido do horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá então a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, diz Kardec, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança.
No último livro publicado por Allan Kardec, A Gênese, ele traz ainda que este nome, Consolador, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca Jesus tenha sido tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, as quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Erguido no alicerce das leis universais, o Espiritismo chegou no momento em que o avanço das conquistas humanas revelava maior discernimento para a implementação da fé raciocinada. Os seus abençoados ensinos foram sustentados e transmitidos pela abnegada ação dos mensageiros de Jesus. O Espiritismo pode, pois, ser compreendido como a manifestação da misericórdia divina, iluminando os passos dos que se encontram cansados, desiludidos e oprimidos, os quais, sustentados pelo amor divino, cooperam para a edificação de uma humanidade regenerada.
A frase dita por Jesus: "Vos ensinará todas as coisas", indica o caráter dinâmico e atual das orientações espíritas, uma vez que os médiuns, em processo de sintonia com os orientadores da vida maior, deles receberão contínuos e renovados esclarecimentos. A outra frase do versículo, "e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito", é uma referência explícita à necessidade de estudar o Evangelho à luz do Consolador Prometido. O conhecimento dos postulados espíritas oferece subsídios para o melhor entendimento da mensagem do Cristo. É tarefa sem êxito querer compreender o Evangelho somente pelo sentido literal. É preciso captar a essência, o seu significado espiritual e atemporal, tal como propõe a doutrina espírita. A palavra de Jesus, submetida às lentes espíritas, se desdobra em cada lance de modo simples e natural, favorecendo melhor e mais amplo entendimento.
Jesus disse também: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora." Por esta afirmativa, Jesus nos projeta para o grande além, para o grande futuro, conscientizando-nos que o aprendizado espiritual prossegue sempre, de forma infinita, porque nunca estará completo. À medida que evoluímos, percebemos uma nova verdade que, como uma reação em cadeia, nos conduz a outra, sucessivamente, ao longo dos tempos. Se Jesus não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, o seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito.
Jesus disse ainda: "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." Essas palavras de Jesus revelam que o Consolador tem ainda como uma característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. Não vai existir mais simbolismo, ritual, nem interpretações pessoais, apenas o ensinamento puro da mensagem cristã. O Espírito de verdade é, pois, a concessão divina que representa a soma de valores espirituais que alcança o campo operacional da existência humana, auxiliando a redenção de cada espírito.
É a verdade essencial que liberta e promove o crescimento do espírito, demonstrada pela natureza dos seus pensamentos, pelas ideias que expressa e pelas ações que realiza. Essa verdade corresponde à verdade individual de cada pessoa, definindo-lhe o seu piso evolutivo. Daí a importância da afirmativa de Jesus: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade suprema, contudo, está em Deus. Jesus reflete-a com autoridade e sabedoria, enquanto os seres humanos a manifestam segundo o nível de evolução espiritual que possuem. O Espírito de verdade, portanto, não falará de si mesmo, mas revelará sempre a obra divina, intermediada pelos instrumentos mediúnicos de todos os tempos, que estejam sintonizados com os valores sublimados da vida.
Falamos até aqui do Consolador prometido por Jesus, que Kardec traz de forma tão clara e encorajadora. Mas ele dá também, a partir das instruções dos Espíritos, algumas dicas sobre o que fazer para ser consolado, para fugir dessa dor. O que fazer para não sentir tanto sofrimento? É o que veremos no próximo bloco. Fique conosco.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Caros ouvintes, estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre o Cristo Consolador. Mensagem trazida com muita beleza no sexto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos até o bloco anterior sobre o Consolador prometido por Jesus, que Kardec traz de forma tão clara e encorajadora neste capítulo que citamos, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na parte destinada às instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, Kardec apresenta quatro mensagens mostrando o caminho a seguir para o objetivo de almejado consolo, como um manual a nos guiar. Essas quatro mensagens, dos itens 5 a 8, são assinadas pelo Espírito da Verdade e esmiuçam o passo a passo dessa empreitada.
Inicialmente, vale ressaltar que o amor permeia em todas as mensagens, como um bálsamo a abrir caminhos na nossa caminhada. Na primeira mensagem, o item 5, logo no início, o Espírito da Verdade alerta para os homens ingratos que se desviaram da estrada reta que conduz ao reino dos céus, afirmando: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Em seguida, mostra o caminho que temos a percorrer. A mensagem diz: crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias com as verdades. E mais adiante, reafirma: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, podemos entender dessa mensagem que a primeira tarefa indicada para sairmos do sofrimento, para termos o consolo que buscamos, é estudar. Só compreendendo o que se passa, poderemos nos fortalecer para lidar com as situações que nos deparamos. Por isso nos encoraja a estudar. Instruir-vos tem a ver com estudar para conhecer. Essa é a dica dessa primeira mensagem.
Já na segunda mensagem, o item 6, o apelo vem na direção de que, diante da dor e do sofrimento, temos que nos levantar e recomeçar. Diz o Espírito de Verdade: trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Diz ainda: vossos suores e vossas misérias formam um tesouro. A lição neste item é trabalhar. A terceira mensagem, que está no item 7, mostra que não estamos sozinhos nesta tarefa. Ele diz: amai e orai, sede dóceis aos espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. O indicativo é: ora, que consolo esse, sabendo que temos em nossas mãos a chave para o reencontro com Jesus.
Por fim, na última mensagem, o item 8, uma forte advertência. Diz o Espírito de Verdade: possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Então, nada de reclamações e lamentações sem fim sobre aquilo que não nos cabe mudar. A orientação aqui é: aceita. E ele ainda continua: tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ora, trata-se de uma aceitação sincera, porque implica a consciência do que está à sua volta e do seu alcance sobre o que pode e o que não pode alterar. E o foco passa para si mesmo, a transformação do que lhe cabe fazer. Então, nessa mensagem, a dica é: aceita.
Vale relembrar que o amor permeia em todas as mensagens, como um ponto de onde sair e para onde ir, para onde chegar. Aparece em todas as mensagens e deve ser entendido como uma das respostas fundamentais para encontrar o alívio diante dos sofrimentos. Diz ele, o Espírito da Verdade: bebei na fonte viva do amor.
E assim, entendemos melhor quando Jesus afirmara, lá no início, que o seu jugo é suave e seu fardo leve. Somente com a compreensão das causas dos nossos sofrimentos, dentro do contexto das leis morais, é que podemos entender que tudo faz parte da grande lei divina, em que tudo é coerente, lógico, regado com seu infindável amor. E aquele nosso imenso sofrimento vai ganhar outra proporção. Isso é autoeducação para o progresso espiritual. E a chave é estudar, trabalhar, orar, aceitar e amar. Então vejam que hoje nós temos condição de entender aquilo que os apóstolos naquele momento não podiam ainda entender. O Espiritismo veio trazer uma chave para explicar aquilo que Jesus estava ensinando e que naquele momento não era possível essa compreensão. Como entender que todo esse sofrimento nosso é fruto, é consequência de nossas próprias vivências, de vidas anteriores? Como entender que tudo isso faz parte e está dentro das leis de Deus? Com a doutrina espírita isso fica mais claro. Então esse consolador prometido pôde destrinchar, explicar melhor tudo aquilo que nós não tínhamos ainda condição de entender.
Então, Marlene, para uma melhor compreensão, se a gente pegar o primeiro item, estudar. Estudar o quê? Seriam então as leis de Deus, para que a gente possa compreender da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, os motivos dos nossos sofrimentos. Teríamos aí então um conhecimento. Mas ele acrescenta: trabalhar. Por que trabalhar?
Porque o trabalho vai nos fazer colocar em prática aquilo que a gente estudou. Porque não adianta estudar se a gente efetivamente não colocar a mão na massa e colocar e aplicar tudo aquilo que a gente entendeu quando estudou. Então, trabalhar é uma necessidade, faz parte desse processo.
Desse processo de aprendizado também.
Com certeza.
E quando ele diz orar, ele está nos incentivando, nos mostrando a necessidade da gente confiar, de que a gente não está sozinho, que junto de nós tem espíritos amigos, protetores, nossos anjos de guarda, que podem nos auxiliar nesse caminhar.
Já na outra dica, aceitar, é uma chamada de atenção, um puxão na orelha, para que muitas vezes a gente reconheça
que ainda não sabemos tudo. Que a gente precisa aceitar as contingências pelas quais estamos passando, sempre com confiança em Deus.
Porque se você aceita, você está colocando na mão de Deus o futuro, o que vai acontecer. Mostra fidelidade a Deus, mostra compreensão, mostra humildade também. Aceitar, não aceitar, é a vitória do orgulho. E quando você aceita, você está se colocando nas mãos de Deus, você está se entendendo como uma criatura que está em processo de evolução.
E tudo isso, a gente tem então 4 verbos aqui no infinitivo, e a gente pode colocar o último, o amar, no gerúndio, né? Estudar amando, trabalhar amando, orar amando e aceitar
amando. Justamente, porque sem o amor nada disso faz sentido.
Amigos, vamos terminando por aqui o nosso estudo de hoje, guardando essas reflexões de estudar amando, trabalhar amando, orar amando, aceitar amando. Utilizamos como bibliografia principal para este episódio trechos de O Novo Testamento, as obras básicas do Espiritismo e um roteiro de estudos do programa Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o EAD, que é um curso do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que propõe aprofundar os estudos das lições do Evangelho de Jesus com ênfase na análise e interpretação da doutrina espírita. Utilizamos ainda o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
Vale lembrar que todos os nossos episódios podem ser ouvidos quantas vezes quiser pelo acesso às plataformas de podcasts, buscando pelo programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da União das Sociedades Espíritas, a USE, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
E assim finalizamos este programa, agradecendo a sua audiência e até a semana que vem.
Que Jesus nos abençoe a todos sempre. Grande abraço a todos.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.